Jornal Brasil Atual, tenho o prazer de conversar agora com o professor Laurindo Leal Filho, professor Lalo, que é jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Vamos falar com o professor Lalo sobre o papel, a cobertura que a mídia tradicional vem desempenhando, vem realizando a partir de domingo, quando o site The Intercept divulgou as primeiras conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e procuradores da Lava Jato, mostrando uma ligação muito preocupante do ponto de vista jurídico. Professor Lalo, boa tarde, obrigado pela sua atenção com os ouvintes da Brasil Atual. O potencial de crise causado pela divulgação já seria motivo suficiente para que a grande mídia tivesse uma cobertura mais incisiva, mais intensa sobre esses primeiros fatos que foram apresentados pelo The Intercept. Mas o que a gente percebeu no primeiro momento foi a mídia tentando criminalizar o vazamento dessas conversas, essas mensagens entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. E agora, uma recente entrevista também do jornalista Glenn Greenwald ao site A Pública, falando também de uma intersecção muito próxima entre o Grupo Globo de Comunicação e as atividades da Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba. Como é que a gente pode fazer uma análise desses dois fatos? A cobertura da mídia em geral e especificamente da Globo. Professor, mais uma vez, boa tarde.
Boa tarde, Rafael. Boa tarde, ouvintes da Brasil Atual. Eu acredito que a gente precisa fazer uma brevíssima reconstituição histórica da Lava Jato, para entender claramente o que está acontecendo. Desde o seu início, isso já há alguns anos, o então juiz Sérgio Moro disse claramente, e escreveu isso até num artigo, que a Lava Jato só funcionaria, só alcançaria seus objetivos se tivesse um grande apoio popular, um grande apoio da população brasileira. E esse apoio, segundo ele mesmo escreveu, seria obtido através da mídia. A partir daí, se criou uma relação muito íntima entre ele e os procuradores da Lava Jato com a mídia, particularmente com a Rede Globo. Basta lembrar que vários dos vazamentos, que agora ele condena, mas que ele era o agente desses vazamentos em outras oportunidades para prejudicar o ex-presidente Lula, a ex-presidente Dilma, para prejudicar inclusive outros indiciados nos processos da Lava Jato, eles eram, antes de serem veiculados oficialmente pelo próprio Ministério Público ou pelo juiz, eram canalizados para as emissoras de rádio e televisão e particularmente para a Rede Globo. Havia até um timing em alguns momentos, Rafael, ouvintes, em que esses vazamentos eram feitos com o timing exato, com o tempo exato para serem veiculados pelo Jornal Nacional. Então o que está acontecendo hoje é o desdobramento desse processo que vem desde o início da Lava Jato. No caso específico da Rede Globo, a Rede Globo criou, a partir dessa relação, que eu considero uma relação promíscua entre o juiz e a mídia, entre o juiz e a Rede Globo, foi criando essa aura de herói, né? A ponto de, logo naquelas primeiras manifestações de rua pelo golpe contra a presidenta Dilma, apareciam já os bonecos infláveis e os cartazes elogiosos ao Sérgio Moro. Isso não nasceu espontaneamente. Isso foi um processo criado pela mídia e particularmente pela televisão, mas também por várias emissoras de rádio da mesma organização que sempre endeusaram o Sérgio Moro. Agora, pego nesse flagrante pela Intercept, fica muito difícil para a Rede Globo recuar desse processo. Então ela não podia, de um dia para o outro, ou de uma noite para outra, do domingo para segunda-feira, mudar todo o discurso elogioso ao Sérgio Moro que ela vem fazendo ao longo dos anos. Então ela foi obrigada e vem sendo obrigada a buscar subterfúgios para reduzir o dano causado a ela e ao Sérgio Moro pela reportagem da Intercept. Então passa nesse processo a não discutir o conteúdo dos diálogos divulgados por essa publicação e passa apenas a questionar a forma, que é o que interessa ao Sérgio Moro e aos procuradores. É um processo que, portanto, eu repito, longo, contínuo e que agora ganha novos desdobramentos. Com relação à mídia em geral, e não particularmente à Rede Globo, mas incluindo o jornal O Globo, foi vergonhoso o que aconteceu na segunda-feira, o material do Intercept foi divulgado ao final da tarde do domingo, e na segunda-feira os três maiores jornais brasileiros colocaram uma pequena nota no pé da página, sem nenhum destaque, quando essa deveria ser a grande manchete nacional, sob qualquer ótica jornalística, sobre qualquer teoria do jornalismo, esse era o grande assunto da segunda-feira. E foi resumido a uma insignificância de pé de página pelos três jornais. Esse compromisso da mídia com o Sérgio Moro e com a Lava Jato, ele vem sendo, e agora mais evidentemente, um grande entrave para o processo democrático brasileiro, né? Porque apenas uma visão do processo está sendo veiculada pela mídia. Eu acho que essa aproximação mídia-justiça é antidemocrática, inconstitucional e, de alguma maneira, precisa ser enfrentada por aqueles que ainda querem defender a democracia no Brasil, Rafael.
Professor Laurindo, diante das relações que o senhor já apresentou aqui para a gente, Sérgio Moro e especificamente o Grupo Globo de Comunicação estabeleceram uma situação de quase refém um do outro. Mas é possível a gente apontar quem é mais dependente de quem nesse processo?
Olha, eu acho que há um interesse equilibrado. Os interesses são equilibrados. Um depende, como você bem disse, um depende do outro. O Moro disse desde o início que dependia dos meios de comunicação, da Globo, e executou isso ao vazar informações prioritárias para a Globo. E a Globo, em busca da audiência, em busca também de se imiscuir no processo político de derrubada da presidenta Dilma e depois da prisão do presidente Lula, porque interessava a Globo, diante de todos os seus interesses empresariais, políticos, romper com a vigência de governos populares no Brasil, ela assumiu um papel político partidário de derrubar a presidenta Dilma e apoiar a prisão do presidente Lula, também para fazer isso dependia dos vazamentos, das decisões tomadas pela Lava Jato. Portanto, é quase que, na linguagem popular, Rafael, é uma mão lavando a outra. Agora, nesse momento, eu acho que há um outro complicador. O Glenn Greenwald, o Intercept, já informou, logo após a veiculação dessas conversas no domingo à noite, na final da tarde de domingo, de que há muito mais, que eles têm muito mais informações. Alguém disse, não sei se eles mesmos, que não chega nem a 1% do que eles têm, aquilo que foi divulgado no último domingo. E aí, a implicação da Globo com os procuradores da Lava Jato, com o Sérgio Moro, pode vir à tona de uma maneira absurda, porque, sem dúvida alguma, se existem esses registros que até agora foram mostrados, dos contatos do Moro com os procuradores, imagina o ouvinte da Brasil Atual, imagina, Rafael, o que deve haver de documentação, de transcrições, de conversas entre a Lava Jato e a Rede Globo, acertando até detalhes de como as matérias e como as informações deveriam ser divulgadas. Então, eu acho que todo esse trabalho também da Globo, neste momento, de tentar abafar o caso e tentar impedir novos desdobramentos, tem a ver também com a sua tentativa de se proteger de novas divulgações, de novos fatos que possam aí envolvê-la diretamente nesse processo, o que é bastante plausível. Não estou aventando nenhuma hipótese mirabolante. É claramente plausível que novas divulgações venham incriminar a Rede Globo nesse processo. E isso talvez explique essa tentativa de acobertamento que ela está fazendo agora.
Mas esse fato também causou um outro efeito, principalmente para os grandes veículos de comunicação. É uma situação nova que eles estavam acostumados a formar a dinâmica do discurso, né, para que se construísse uma narrativa. Agora, o protagonismo da criação desse discurso é de uma mídia alternativa, é do site de Intercept, a partir daquilo que ele ainda tem guardado e que provavelmente vai divulgar ao longo dos próximos dias. Isso também é uma novidade para esses grandes veículos de comunicação, não, professor?
Exatamente. Não, você tem toda a razão. Isso vai ser um case aí para ser estudado no futuro nas escolas de jornalismo, nas pesquisas de comunicação, porque o Intercept, ele rompeu o pensamento único. Eu tenho enfatizado no que eu escrevo, no que eu falo, da existência do pensamento único na grande mídia brasileira. Basta ver o que fazem com a Previdência. Há sempre um lado só da história sendo narrado. E quando abrem espaço para o outro lado, são declarações insignificantes, com uma exposição muito inferior àquelas que foram dadas anteriormente, que são as dos interesses da grande mídia. O Intercept, ele rompeu com o pensamento único, um fato inédito, talvez nos últimos 20, 30 anos no Brasil, em que você não tem uma, que você até então não tinha uma mídia alternativa capaz de impactar a sociedade em relação à mídia tradicional, à mídia hegemônica no país. O Intercept conseguiu isso e, como você bem disse, ele agora é o agente do processo. Sempre foi a mídia tradicional que impunha as pautas para a sociedade. Hoje nós temos um outro agente no processo, que é o Intercept. E tanto isso é verdade, tanto isso está incomodando a mídia hegemônica tradicional, que se sentia e se tentava qualificar como a dona absoluta da verdade do que ocorria na sociedade brasileira, que ela tenta também, e eu já vi até uma declaração de chamados especialistas que vão falar nessas emissoras de rádio comerciais, tentando desqualificar o Intercept, dizendo que é um site, que o Glyn não é jornalista, tentando passar para a população que quem continua fazendo jornalismo são eles. O Intercept não é jornalismo. Esquecendo que se trata, não é um blog, um site, é uma revista eletrônica de caráter internacional, com grandes relações internacionais, e que o Glyn é um jornalista que foi, durante muito tempo, um dos mais importantes jornalistas do The Guardian, um jornal reconhecido por sua tradição de responsabilidade informativa em todo o mundo. Foi jornalista do Guardian, é um jornalista premiado internacionalmente. Mas como não há outro recurso para atacar o conteúdo do que foi divulgado, eles passam a atacar o agente da informação. Eles não atacam a carta, eles atacam o carteiro, aquele que leva a mensagem, e tentam desqualificá-lo. O que mostra um certo também, ô Rafael, concordando com o que você afirmou, um certo desespero da mídia em perceber que ela está perdendo o controle da circulação que corre na sociedade. Embora ela tenha feito um trabalho desde o domingo muito grande nessa desqualificação e tentando passar para a opinião pública de que essas informações não são importantes, etc. Nós estamos no meio desse embate. Vamos ver quem ganha em relação à opinião pública mais geral. Se são os dados publicados pelo Intercept, as informações publicadas pelo Intercept, ou essa tentativa da grande mídia ainda para se salvar ou para salvar o seu poder de desqualificar a revista eletrônica e o próprio jornalista.
Professor, para a gente terminar, eu queria uma avaliação sua sobre um outro fato que está acontecendo hoje, os jornalistas Juca Kfouri e José Trajano gravando a primeira entrevista com o ex-presidente Lula, que será exibida em uma emissora de sinal aberto no Brasil. Como é que o senhor acredita que os outros veículos de comunicação vão repercutir esse fato que é inédito e ainda mais diante da exposição dessas conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato? Essa entrevista ganha uma dimensão histórica, não, professor?
Sem dúvida alguma. É a primeira depois da veiculação desses fatos pelo Intercept, fatos esses que reforçam o discurso do ex-presidente Lula desde que foi preso, de que a verdade prevaleceria e que o Moro estava mentindo. O Lula repetiu isso inúmeras vezes e agora ele vai ter a oportunidade de confirmar tudo isso que ele vem dizendo, tendo como base, como sustentação, essa veiculação. Agora, eu tenho a convicção, Rafael, muito forte, de que haverá um silêncio, como a gente diz, um silêncio sepulcral da grande mídia em torno dessa entrevista. Posso estar equivocado, o que me deixaria bastante feliz, mas eu não tenho a esperança de que a mídia saia dessa sua linha autoritária de se sentir sempre ela a dona da verdade, porque a veiculação dessa entrevista será feita pela TVT. É uma emissora de sinal aberto, mas não é considerada pela grande mídia uma interlocutora importante da sociedade. Então, a minha opinião, eu espero estar errado, a minha opinião é que a grande mídia, se falar da entrevista, irá falar em tom irônico, em tom debochado, desqualificando, ou manterá um absoluto silêncio sobre as declarações do Lula aos jornalistas Juca Kfouri e José Trajano, que serão, sem dúvida alguma, importantíssimos. Tenho certeza que a repercussão internacional será grande. Aí sim, a repercussão dessa entrevista vai ser muito grande em vários jornais importantes de todo o mundo, que é por onde, infelizmente, hoje a sociedade brasileira tem que se informar. Aliás, só para completar, Rafael, lembrei agora de uma situação histórica durante a ditadura, quando a gente tinha que ouvir a BBC de Londres para saber o que estava acontecendo no Brasil, porque havia uma censura do governo sobre os meios de comunicação. Nós estamos quase chegando nesse momento. Para a gente saber o que está acontecendo no Brasil, tem que ler os jornais estrangeiros ou ouvir as emissoras estrangeiras. Eu acho que a repercussão internacional da entrevista de hoje será grande. Sobre a nacional, eu não tenho nenhuma esperança positiva.
Para a gente deixar claro para os ouvintes, essa entrevista está sendo gravada nesta quarta-feira e será exibida pela TVT e também pela Rádio Brasil Atual em cadeia, além do portal da Rede Brasil Atual, amanhã, quinta-feira, a partir das 20h. E só para a gente registrar, professor, também não posso deixar de comentar com o senhor sobre a questão do silêncio sepulcral na próxima sexta-feira, marcada uma greve nacional por todo o Brasil, e a grande mídia faz de conta que nada irá acontecer, né?
Exatamente. Os exemplos sobre o pensamento único e homogêneo da mídia hegemônica são inúmeros, né? Mas eles vão ficando nessa fase um pouco mais crítica de tensões na sociedade brasileira, eles vão ficando mais claros. A mídia brasileira decretou que o presidente Maduro da Venezuela é um ditador e não coloca nenhuma voz para contar quantas eleições ele ganhou. A mídia diz que a Previdência vai salvar o Brasil e não coloca no ar e nem entrevista nenhum dos especialistas de alta qualificação técnica e acadêmica que estão nas universidades, que estão nas associações de fiscais públicos, que têm dados concretos para mostrar que esta reforma da Previdência é simplesmente para criar a Previdência privada a serviço dos bancos. Isso também eles não falam. Então, nós temos cada vez mais exemplos de que a mídia é totalmente fechada em cima das posições políticas que ela defende. E nesse caso agora mais recente, e essa visão fica reforçada. Agora, a nossa esperança é essa, é da Brasil Atual, é da TVT estarem furando esse bloqueio como o Intercept furou no último domingo, e eu quero ressaltar mais uma vez, vai furar muito mais, porque só começaram agora as revelações dos documentos, das gravações, das transcrições que o Intercept tem dessas relações promíscuas dentro da Lava Jato e entre a Lava Jato e os meios de comunicação de massa.
Quero agradecer a participação do professor Laurindo Leal Filho, professor Lalo, jornalista, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, fazendo uma avaliação crítica do trabalho da mídia corporativa, mídia hegemônica do Brasil, sobre os fatos divulgados pelo portal The Intercept, mostrando conversas entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, falando também sobre a importância da entrevista do ex-presidente Lula, a primeira televisão de sinal aberto a transmitir uma entrevista com o ex-presidente Lula. Professor, muito obrigado pela sua participação. É sempre um prazer conversar com o senhor, ouvir as suas avaliações, suas análises, e a gente volta a conversar, tá bom?
Eu que agradeço. Um abraço, Rafael.
Um abraço. Professor Laurindo Leal Filho, aqui no Jornal Brasil Atual.